国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as manchetes do dia. Comércio sino-suíço será promovido a um novo patamar. China quer manter visita anual de chanceler à África. Donald Trump diz acreditar que a Rússia está por trás de ataques cibernéticos nas eleições. O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwen, afirmou hoje em uma entrevista coletiva que, com uma base firme e ampla perspectiva de cooperação, o comércio da China e da Suíça será promovido a um novo patamar. Entre os dias 15 e 18 deste mês, o presidente chinês Xi Jinping fará uma visita de Estado à Suíça. Ele participará da conferência anual do Fórum Econômico Mundial e visitará as sedes das organizações internacionais no país.Segundo o porta-voz, o presidente chinês escolheu a Suíça como primeiro destino de visita em 2017, o que demonstra a alta consideração devotada pelo líder chinês ao relacionamento sino-suíço. O porta-voz afirmou que as relações econômicas e comerciais entre os dois países têm se desenvolvido com estabilidade, com destaque para um aumento do volume comercial e investimento bilateral. A autoridade chinesa também ressaltou a estreita cooperação financeira, formando assim uma nova estrutura de cooperação econômica e comercial. O acordo de livre comércio entre os dois países, que entrou em vigor em julho de 2014, constitui uma forte garantia para o comércio bilateral.O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwen, afirmou nesta quinta-feira que o BRICS irá realizar a sétima reunião dos ministros da Economia e Comércio do bloco, formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. A reunião contribuirá com propostas na área de economia e comércio para o nono encontro dos líderes do BRICS.As principais missões da sétima reunião dos ministros da Economia e Comércio são explorar as potências do comércio e investimento dos países membros, além de impulsionar a sistematização das cooperações, tornando-as mais pragmáticas, explicou Sun Jiwen. Em decorrência da fraca recuperação da economia mundial, os países do BRICS enfrentam uma pressão pela desaceleração econômica. No entanto, os países, que somam 42% da população mundial e 23% da economia global, possuem mercados amplos e grande potencial para o desenvolvimento. A China lançou nas últimas semanas um projeto especial para apoiar a cooperação internacional em inovação científica e tecnológica. O projeto cobre as áreas de agricultura,medicina, energia, recursos naturais, meio ambiente e prevenção de catástrofes. A iniciativa foi inaugurada com a divulgação do Guia de Programas da primeira etapa do Projeto Especial de Cooperação Internacional Estratégica em Inovação Científica e Tecnológica da China. O documento, elaborado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, visa suportar a implementação da Estratégia Nacional de um Cinturão e uma Rota, assim como aprimorar a rede de colaborações com o exterior.O diretor do Departamento de Cooperação Internacional do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ye Tongbai, afirmou que o aspecto mais relevante do projeto é o destaque paralelo à introdução e à saída das tecnologias, além do aprimoramento da construção de uma cadeia de indústrias pertinentes ao setor.A Comissão Estatal para a Reforma e Desenvolvimento da China anunciou hoje a formação do Sistema de Desenvolvimento Coordenado entre Beijing, a cidade vizinha de Tianjin, e a província de Hebei. Além disso, o trabalho de descentralizar a função de Beijing como capital também está em andamento. O novo Programa de Desenvolvimento Integral de Beijing, Tianjin e Hebei se divide em 12 categorias.Eles incluem rede ferroviária, intermunicipais, zona econômica do novo aeroporto de Beijing e uma logística inovadora dos produtos agrícolas. Em relação ao programa de descentralização de Beijing como capital, o funcionário da comissão, Zhao Chenxin, disse que ao longo de 2016foram reajustados 117 mercados de transação dentro da cidade. Também foram fechadas 335 fábricas. Algumas escolas e hospitais foram também transferidos para os arredores de Beijing. O chanceler chinês, Wang Yi, concedeu na quarta-feira uma entrevista conjunta à imprensa chinesa em Abuja, capital da Nigéria, antes de terminar sua visita a cinco países africanos. Na entrevista, Wang Yi disse que sua visita transmitiu três informações importantes. Primeiro, a China quer manter visitas anuais do chanceler à África. Segundo, a China espera que a África aumente a confiança e se una para enfrentar conjuntamente os desafios. Em terceiro, a China quer discutir com os países africanos a atualização da cooperação bilateral. Wang Yi apontou que sua viagem à África alcançou os objetivos de reforçar a amizade, trocar opiniões, aumentar a confiança e aprofundar a cooperação. Segundo ele, a China vai implementar as diretrizes propostas pelo presidente Xi Jinping relativas à cooperação com a África. Outros objetivos incluem aplicar os resultados obtidos na cúpula de Joanesburgo, do Fórum de Cooperação China-África, e planejar as prioridades da cooperação conforme as necessidades dos países africanos. E o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse no dia 11 em Abuja, na capital da Nigéria, que insistir no princípio de uma só China representa o anseio da população e uma tendência geral. Wang Yi fez a afirmação na coletiva de imprensa realizada após o encontro com o chanceler nigeriano, Geoffrey Onyeama. O ministro chinês elogiou a Nigéria por resolver a questão da confiança política entre os dois países, através de persistir no princípio de uma só China. Os dois chanceleres assinaram, em nome dos dois governos, uma declaração conjunta. Segundo a declaração, a Nigéria reconhece que Taiwan é uma parte inseparável da China e se compromete a não fazer qualquer contato oficial com Taiwan. Além disso, a parte nigeriana apoia os esforços da China pela reunificação pacífica. Hoje, o porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kan, afirmou em entrevista coletiva que a China enaltece a Nigéria por persistir no princípio de uma só China. O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Liu Jianmin, afirmou na quarta-feira em Pequim que as negociações sobre o Código de Conduta do Mar do Sul da China já entraram na fase mais importante. Ele disse que a parte chinesa vai se esforçar para o esboço do documento ser concluído no primeiro semestre deste ano. Liu lembrou que, em 2002, a China e os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, assinaram a Declaração de Conduta das Partes do Mar do Sul da China. E, em setembro de 2013, foram iniciadas as negociações sobre o Código de Conduta no Mar do Sul da China. Segundo Liu, desde o início dos trabalhos, as negociações têm obtido progressos a cada ano. Em uma surpreendente mudança de tom, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no dia 11, em sua primeira entrevista coletiva desde que venceu as eleições, que os russos podem sim estar por trás dos ataques cibernéticos contra o governo americano no ano passado. "Eu acho que foi a Rússia", disse ele, "mas eu acho que não podemos focar em um só país, porque tivemos muitas invasões de hackers de várias partes do mundo", afirmou o presidente eleito. O magnata criticou ainda o Partido Democrata por não tomar medidas eficazes para resistir aos ataques dos hackers. Rex Tillerson, nomeado secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou ontem, na audiência do Senado americano, que há riscos de alterações climáticas e as consequências poderão ser bastante sérias. Ele apontou que os Estados Unidos devem continuar participando do processo de negociações climáticas globais. Rex Tillerson acrescentou que os Estados Unidos precisam participar das negociações, reconhecendo os níveis de compromisso de outros países, a fim de reajustar os próprios passos. Ao falar das influências causadas pelas atividades humanas para as mudanças climáticas, Rex Tillerson afirmou que o aumento da densidade do gás de estufa poderá exercer influência. Contudo, os efeitos são muito limitados. Em outro momento da audiência, Rex Tillerson, que era executivo-chefe da ExxonMobil antes de ser nomeado pelo presidente eleito Donald Trump, afirmou que as ações da Rússia nas questões da Ucrânia e da Síria constituem ameaças para os interesses norte-americanos. "Os Estados Unidos devem tratar com lucidez as relações com a Rússia", afirmou Tillerson, nomeado no dia 13 de dezembro. O Supremo Tribunal da Venezuela anunciou nesta quarta-feira que, como o parlamento do país, controlado pela oposição, está em estado ilegal, todas as decisões adotadas por ele são inválidas. Em comunicado publicado na noite do mesmo dia, o Supremo Tribunal considera que o novo presidente do Congresso, bem como outros líderes parlamentares eleitos no dia 5, não são reconhecidos pela corte. Além disso, a resolução publicada pelo parlamento no dia 9 sobre o abandono de cargo pelo presidente Maduro também foi considerada inválida. O comunicado informa que atualmente o parlamento não possui nenhuma função jurídica. O Supremo Tribunal reiterou que o parlamento ignorou seus vereditos e permitiu a posse de 3 deputados acusados de envolvimento em fraude eleitoral, colocando o parlamento em estado ilegal. Por isso, todas as resoluções do Congresso são inválidas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O gabinete de imprensa do Conselho de Estado da China publicou nesta quarta-feira um livro branco sobre as políticas de cooperação de segurança na região Ásia-Pacífico. É o primeiro documento oficial das autoridades chinesas sobre o tema. A medida, segundo o governo, mostra a determinação e sinceridade da China de cooperar com outros países vizinhos para defender a paz e a estabilidade regional, de forma a promover a prosperidade mútua. O guia, intitulado Políticas da China sobre a Cooperação de Segurança na Ásia-Pacífico, explica a postura do governo chinês nas questões mais relevantes da região. O pacote de políticas inclui a promoção do desenvolvimento comum, a construção de parcerias e a melhoria das estruturas multilaterais existentes. Também contemplo o estabelecimento de regras, os intercâmbios militares e o arranjo adequado de divergências. Diante da situação complexa na região, a China tem persistido no princípio da cooperação de benefício recíproco e destaca o conceito de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável. O porta-voz do gabinete de imprensa do Conselho de Estado, Hu Kaihong, disse que o livro branco chama atenção para a região, que é uma potência global.
Nos últimos anos, a Ásia-Pacífico atrai cada vez mais a atenção da comunidade internacional e se torna uma das regiões mais dinâmicas e potenciais do globo. A China dedica-se à defesa da estabilidade regional e adere ao caminho do desenvolvimento pacífico e à estratégia de abertura e do benefício recíproco. O governo chinês quer fortalecer a colaboração amistosa com todos os países e desempenhar um papel positivo no desenvolvimento regional.
No contexto de uma situação política e econômica global complicada, a região Ásia-Pacífico manteve uma tendência de crescimento. Isso foi possível por intermédio de uma cooperação regional, afirmou Liu Zhenming, vice-ministro das Relações Exteriores da China. Segundo ele, a divulgação do livro branco pela China visa conclamar por a atenção das diversas partes sobre suas políticas de segurança na Ásia-Pacífico e impulsionar as coordenações no setor, com vista a contribuir para a estabilidade permanente da região. A China e os Estados Unidos são duas potências da Ásia-Pacífico e o desenvolvimento das relações bilaterais tem sido um foco de atenção da comunidade internacional, segundo Liu Zhenming. Ele declarou que a cooperação entre as duas maiores economias possui grande importância para a segurança da Ásia-Pacífico.
A China dedica-se ao desenvolvimento do relacionamento com os Estados Unidos, com base nos princípios de não confronto, respeito mútuo e benefício recíproco, de forma a manter uma interação positiva na Ásia-Pacífico. O governo chinês quer aprofundar a parceria com a Rússia e a Índia. Além disso, a China também quer melhorar as relações com o Japão e estreitar os contatos com outros países vizinhos.
Quanto à questão do Mar do Sul da China, Liu Zhenming assinalou que a busca de cooperação e desenvolvimento é um desejo comum dos países concernentes. Em 2017, a China e os países membros da Associação das Nações do Sudoeste Asiático vão reforçar coordenações na patrulha marítima, resgate no mar e proteção do meio ambiente.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos à Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje a gente vai falar sobre Qi Gong, uma técnica milenar chinesa, e ouvir mais uma fábula chinesa. Qi Gong significa movimento da energia. É um conjunto de prática que integra a conexão do corpo, da mente e da respiração. Qi significa energia e Gong é trabalho, exercício e movimento. Convidamos agora duas alunas de Qi Gong, a Ângela, do Cabo Verde, e a Fernanda, brasileira, para falar de suas experiências com Qi Gong na China. Vamos conhecê-las.
Meu nome é Ângela, eu nasci em Cabo Verde, nas ilhas de Cabo Verde, que ficam no Oceano Atlântico, a 500 quilômetros mais ou menos da costa africana. E como eu casei com um alemão, eu vivo na Alemanha. E ele veio expatriado para Pequim. Então foi maravilhosa essa experiência, eu tive essa oportunidade de morar aqui na China e aprender mais sobre a cultura chinesa. E sobretudo as terapias alternativas que me interessam muito. E estou fascinada. Me apaixonei, como se diz no Brasil. Fiquei apaixonada.
Eu sou Fernanda Wendland, brasileira alemã. Estou morando aqui na China já faz cerca de um ano e meio.
Como é que a Ângela e a Fernanda descobriram Qi Gong e o que as levou a praticar esta técnica?
Primeiro, porque eu vim para a China, portanto, com meu marido, então eu ia ficar morar aqui 3 anos. E sempre fui fascinada pela Ásia, pelo Oriente. Falei, o que é que eu vou fazer na China? Eu tenho que fazer algo que seja, que me traga, sobretudo, conhecer a cultura mais oriental e mais profunda. Aí procurei a Academia de Medicina Chinesa. Eu pensei, vou procurar as terapias alternativas, como é que toda essa sabedoria milenar. Foi aí que entrei em contato com a medicina chinesa, que o Qigong também faz parte.
Então, logo quando eu cheguei aqui na China, eu passei por um momento bem triste. Foi logo depois que minha mãe faleceu. E eu estava procurando alguma maneira de me sentir um pouco mais forte, um pouco mais equilibrada emocionalmente. E foi quando eu procurei uma terapeuta holística, a Karen, e ela me introduziu ao Qigong. Através dela, eu conheci o Qigong, aprendi a meditar, e foi então que eu tive bastante interesse de ter mais conhecimento sobre essa técnica.
E agora, vamos saber como é que elas se sentem depois da prática de Qigong.
Depois que eu faço os exercícios, a princípio é difícil você sentir a mudança, mas com a prática, você sente completamente mais forte, digamos assim, da parte física, muscular, ganha mais fortalecimento dos músculos, e porque eu tinha feito yoga antes, então há essa semelhança na parte física com yoga. Mas mais do que isso é a parte mental, que você acalma a mente e consegue, depois que aprende a rotina dos exercícios, consegue se acalmar e você sente, o seu organismo começa a funcionar muito melhor. Depois, sobretudo depois da prática, imediatamente na aula, você sente calor, sente quente. E é sinal que os órgãos praticamente estão funcionando e o metabolismo, eu acho, também aumenta.
Depois que eu comecei a praticar o Qigong, eu me senti muito mais forte espiritualmente, muito mais consciente das coisas. A minha energia, eu senti assim, que ela podia mudar. Eu tinha o controle de poder fazer essa mudança através da respiração, que é muito importante, através da profunda meditação, através de movimentos marciais que a gente aprende no Qigong e que ajuda a mover as nossas energias, a transformar as nossas energias. Então, eu realmente me senti muito mais forte e equilibrada também.
E quais foram as mudanças que elas perceberam em suas vidas depois de ter conhecido e estudado Qi Gong?
Eu acho que, sobretudo, essa parte de Qigong que tem meditação, porque como inclui também o corpo, que eu já falei, o físico e a mente, e inclui também a respiração, isso acalma. E quando a gente acalma a mente, você consegue ter um dia mais feliz. Digamos assim, você consegue... As coisas brilham, não sei. Fica mais feliz o dia todo, fica uma pessoa mais bem disposta, fica uma pessoa alegre, e muito chi. É o chi que circula, você sente. Não tem como explicar, tem que experimentar para sentir a diferença. Sinto uma... Por exemplo, quando eu aprendo, eu saio das aulas, eu tenho assim uma energia. Tenho assim... Não sei explicar, é muita luz, muita energia, muito bem-estar, muita paz que ajuda a ter um dia feliz até dormir e acordar de novo e fazer de novo.
Logo que eu cheguei na China, eu tive um contato com Kung Fu, que também foi uma experiência super bacana. É, também acho que é super legal, eu até me identifico mais com o Kung Fu do que com o Tai Chi, que é uma modalidade do Qigong. E o Kung Fu para mim foi também uma grande introdução às artes marciais chinesas, e o Qigong foi uma continuidade disso, e eu vejo como é fascinante esse mundo de arte marcial chinesa, essas técnicas todas e toda essa maneira que a gente tem aqui na China de poder entrar num equilíbrio sem usar medicamentos. Né? Porque é esse o objetivo. Eu acho que a gente tem como ter um equilíbrio, como a gente procurar prevenir doenças. Eu acho que o objetivo do Qigong é também uma prevenção de doença, é também um equilíbrio, é essa conexão da mente, do corpo. E eu acho que é muito importante a gente poder ter consciência disso e saber que não é necessário usar medicamento para você ficar bem.
E depois de toda a experiência que a Ângela e a Fernanda tiveram durante 3 meses de curso na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, elas vão contar para a gente qual é a técnica do Qigong que elas mais se identificaram.
Eu antes já tinha aprendido uns exercícios e eu acho que depois de aprender aqui, outra vez eu concordo com o nosso professor que falou que muitos exercícios, muitas séries, é complicado. Então, eu agora encontrei 3 que eu me identifico, que eu acho que eu vou praticar mais. Todo dia, que é o Baduanjin, o Palm Elements e os 5 animais, o Jinjin.
Eu me identifico mais com o Qigong com a meditação, e com os movimentos dos 5 elementos, é a parte que eu mais me identifico com o Qigong.
E para encerrar o programa, vamos ficar com as dicas que elas dão para as pessoas que estão pensando em fazer Qigong e procuram viver em bem-estar.
Eu acho que se praticam com um instrutor, tudo bem, é seguir, mas tem que ir mais profundo para entender a filosofia um pouco. Para entender um pouco, porque mesmo com muita prática, com muita leitura, eu aprendi um pouco na medicina chinesa, fiz o curso básico de acupuntura e aprendi muito, porque todo o funcionamento dos órgãos tem uma relação, e a medicina chinesa considera o corpo como um todo. E se você vai fazer Qigong, só fazer os exercícios físicos e eu vou acalmar a mente, não me parece tão efetivo como quando você entende como os órgãos funcionam, porque os exercícios estão direcionados para estimular os órgãos. Que a gente aprendeu, por exemplo, o fígado, porque cada órgão tem uma cor, cada órgão tem um sentimento, cada órgão tem uma relação com outro órgão. Então, quando você entende isso, para mim, eu vi a diferença, que é muito mais fácil se sentir integrado dentro desse movimento todo do Qigong. E entender o Qi no nosso corpo e sentir, sobretudo, porque eu sinto.
No Qigong, a parte da consciência é muito importante. A consciência, ela está entre o seu corpo e a sua mente. entendeu? Então está a consciência. O que é muito importante é que para praticar o Qigong, nós temos o Qigong medicinal, que é o que a gente aprendeu aqui na universidade, nós temos que estar sempre conscientes, né? Então, o Qigong, ele é indicado para muitas pessoas, mas às vezes não para todas, porque pessoas, elas têm que estar conscientes para poder fazer uma meditação, para poder fazer um exercício. Então, a consciência é muito importante. Uma das coisas também que eu percebi é esse lado de autoconhecimento também, consciência. Isso é uma coisa que ajuda muito no Qigong. O Qigong, ele não é só para você manter a serenidade, a conexão, ele é também uma prevenção de doenças, porque com os movimentos marciais, com toda essa técnica de respiração e meditação, a gente pode mexer com os nossos órgãos, com as nossas energias, e isso faz com que nossos órgãos fiquem mais fortes, nossas energias fiquem mais desbloqueadas. Então eu recomendo muito o Qigong para quem tem interesse de ter uma vida melhor.
Fábulas e lendas da China. Por que a carruagem capotou? O 16º monarca do reino Lu, Lu Zhongun, entre os anos 693 a.C. a 662 a.C., decidiu recrutar os homens mais talentosos do país para fazer prosperar seu reino. Ele declarou que todos podiam se alistar, desde que tivessem uma habilidade especial. Um homem chamado Tong Yeji era perito em conduzir cavalos. Nunca falhara na vida. Ao saber do anúncio do soberano, ficou pensando, cheio de emoção. A boa condução da carruagem também é uma grande habilidade. Haverá oportunidade para utilizar essa técnica tanto no cotidiano quanto na hora da guerra. Ele então foi à capital do reino Lu para se apresentar ao rei. O rei pediu logo que mostrasse sua habilidade. Muito confiante, Tong Yeji subiu em uma carruagem e começou a conduzi-la com grande competência. Sob o comando dele, a carruagem andava para frente e para trás, deixando rastros retos. Enquanto a carruagem virava para a esquerda ou para a direita, os rastros eram tão redondinhos que nem um compasso conseguiria traçar. Finalizada a apresentação, Tong Yeji voltou ao rei, que ficou aplaudindo, e o elogiou altamente. "Você é impressionante! Esta habilidade excelente é o que o país precisa." Com muito orgulho, o condutor falou para o rei: "Isso não é grande coisa. Ainda não mostrei todas as minhas habilidades." Ao ouvir isso, o rei ficou ainda mais entusiasmado e disse: "Então vamos aumentando a dificuldade. Dá 100 voltas com a carruagem. É possível você fazer isso?" O homem orgulhoso respondeu em voz alta: "Sem problema." E voltou à carruagem, começando a dar voltas no local. Sua velocidade ficou cada vez mais acelerada, o que impressionou todos que estavam presentes. Um conselheiro sábio chamado Yan He ia ter uma audiência com o rei. Ao ver que o condutor estava dando voltas a um ritmo acelerado, recomendou ao soberano: "A carruagem vai capotar, Sua Excelência. Por favor, mande o homem parar." Ao ouvir isso, o rei ficou mal-humorado e fingiu que não ouvia seu conselheiro. A carruagem de Tong Yeji andava cada vez mais depressa. De repente, capotou. O rei perguntou então ao conselheiro sábio: "A técnica do condutor era tão perfeita. Como você sabia que ela ia capotar?" O cavalo que puxou a carruagem esgotou toda a sua força, e o homem ainda o obrigou a correr desesperadamente. "Seria estranho se não capotasse", respondeu o sábio Yan He. Moral da história: todas as coisas do mundo têm um limite. O excesso só pode levar à derrota.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li e ao meu lado, Denise Melo e Antônio.
Olá, Olá, tudo bem?
Oi, todos, sou Antônio, tudo bem?
Hoje vamos falar sobre os jogadores estrangeiros na China, especialmente os jogadores mais famosos. Alguns deles obtiveram sucesso na China e alguns deles já saíram da liga chinesa. Em primeiro lugar, gostaria de falar de Dario Leonardo Conga. Ele é um símbolo do jogador estrangeiro que está na liga chinesa. Ele foi contratado pelo time Guangzhou Evergrande em 2011 com valor de 10 milhões de dólares americanos. Naquela época, bateu o recorde da liga chinesa e conquistou o título de melhor jogador da Liga Superliga Chinesa em 2013. Ah, e depois ele saiu para o Brasileirão e depois voltou de novo para a China. No ano passado, ele sofreu uma lesão e depois não conseguiu continuar a jogar na China. Ele voltou para o Brasil, né? É uma pena para a Liga Chinesa também, mas isso demonstra o desenvolvimento do nível da Superliga Chinesa. Antônio, né?
Sim, eu concordo perfeitamente. Realmente, eu acho que Dario Conga, ele acompanhou exatamente o calor, a febre do futebol chinês durante esses 5 ou 6 anos. Então, Dario Conga, ele jogou em Cantão e outra cidade, Guangzhou, em Shanghai. Duas maiores cidades na China e também duas cidades com o futebol mais desenvolvido na China. E eu acho que, mas eu só gostaria de comentar, segundo a minha própria experiência, porque antes eu trabalhava num clube de futebol em Dalian, eu gostaria de testemunhar, falar, mencionar um jogador que, na minha opinião, também é de grande sucesso. Ele também é jogador do Brasil, ele é lateral esquerdo, chama-se Adilson dos Santos. Naquela época, ele transferiu da Europa, da Espanha, para Dalian em 2000, ano 2000. E naquela época, a maioria dos clubes, ele só gostaria de comprar jogadores como atacante, meio campo, mas ele não quer gastar dinheiro em um lateral e zagueiro, mas Adilson dos Santos, com sua extrema qualidade, ele provou que o investimento dele, do grupo de Dalian nele, é compensável, porque durante esses 5 ou 6 anos ele jogou em Dalian, ele conquistou 3 títulos da Superliga da China, 2 CFA Copa e também outros títulos. E depois ele saiu de Dalian, ele jogou ainda na Coreia do Sul, no clube Seul. E também no clube Seul ele jogou por 5 anos e quase conquistou o melhor jogador da Liga da Sul-Coreia. E agora está aposentado, quer dizer, ele deixou a carreira como jogador de futebol e continua a ser um técnico assistente nesse clube. Uhum. No Seul, para mim, esse jogador estrangeiro é o mais impressionante jogador estrangeiro na Superliga da China.
É, como a Superliga chinesa está desenvolvendo, cada vez mais jogadores famosos ou com capacidade fortes estão vindo para jogar na China. Conga é um jogador muito importante, tanto nos times chineses como nos times brasileiros, como no Fluminense e agora Flamengo, né? Vai desempenhar também um papel muito importante, Denise?
É, eu acho que para o Conga vai ser maravilhoso e para o Flamengo, que é uma das maiores torcidas do Brasil, eu acho que atualmente ainda é uma das maiores, e para ele vai ser um prestígio, por mais que aqui na China você tenha um approach diferente, você vai ter o público chinês encantado pelo futebol, essa coisa do glamour, jogando no Flamengo, ele vai sentir mesmo a veia brasileira do futebol. Eu acho que vai ser estimulante para ele. E isso também acho que vai estimular outros jogadores no Brasil a virem para a China, mostrar o trabalho e voltar para o Brasil, voltar para a Europa, enfim, fazer esse intercâmbio de jogadores que é bom para todo mundo, né?
Sim, sim. Conga é o motor do meio campo no futebol. Eu acho que ele é o primeiro jogador que realmente demonstrou o que o futebol mundial é para os torcedores chineses. Então, em minha opinião pessoal, eu acho que Conga é é o melhor jogador que eu encontrei na Superliga Chinesa. Independente do valor de transferência, tem alguns jogadores mais caros do que ele, mas ele desempenha papel ainda melhor do que eles.
Sim, também Conca, ele contribuiu para aquele título, título asiático da Asian Champions League de Guangzhou. Foi exatamente, eu acho que, a contribuição de Conca.
Sim, aqui agora já tem muitos torcedores, já tem saudade dele. É, ele disse que ele iria voltar para a China. Ele não quer ser um jogador que sai da China por fracasso, mas ele quer voltar, continuar seu sucesso na Superliga Chinesa.
Sim, ainda que muitos torcedores chineses gostam muito do filho do Conca, porque o filho do Conca nasceu na China e cresceu em Xangai. Agora ele até pode falar em chinês.
É, fala muito bem chinês.
Já tem muita saudade de toda a família do Conca. Então aqui gostaria de desejar muito boa sorte para Conca.
Além de Conca, ainda tem muitos jogadores que conquistaram sucesso ou estão conquistando sucesso na Superliga Chinesa, tais como Rogério Martínez. Ele está jogando pelo time Jiangsu Suning, ele é colombiano, e também Aaron Zahavi, ele é atacante israelense. Ele foi contratado em junho de 2016 pelo clube Guangzhou Rich and Fortune. E depois, outro jogador brasileiro também desempenhou um papel muito importante na China. Ele é Ricardo Collard Pereira. Ele conquistou duas vezes o melhor jogador da Superliga Chinesa, né?
É, sim.
Na temporada passada, em 2016, ele conquistou o melhor jogador da Superliga Chinesa. Mas, infelizmente, ainda não foi convocado pelo time, pela seleção nacional, né? Paulista, quando ele saiu da Europa, começou a jogar na China, ele foi convocado pela seleção brasileira.
Eu acho o seguinte, eu acho muito legal a China contratar os jogadores brasileiros ou da América do Sul, do mundo, enfim, pegar uns destaques, mas minha opinião como espectadora, nem como entendedora de futebol, eu acho que às vezes é chamativo você investir num atacante, porque todo mundo conhece o nome, todo mundo vai ficar super animado. Mas o atacante está ali para finalizar. Eu acho que, às vezes, para um futebol que está começando, como na China, é melhor você ter um lateral muito bom, um meio-campo, começar ali no meio para fazer o jogo fluir. Vai ser muito melhor para os jogadores chineses e para o ritmo de jogo. Não adianta ter um fazedor de gol ali, que o jogo é sem graça.
E por isso, Oscar vem. Oscar foi contratado pelo time Xangai.
Sim. Então, eu acho que até o momento, nessa temporada, nessa pré-temporada de 2017, a chegada do Oscar a Shanghai SIPG é a maior notícia na China, eu acho.
Eu vi uma notícia num jogo de amistoso realizado ontem, dia 8, no Dubai, porque o time de Shanghai está fazendo treinamento no Dubai e o time Bayern Munique também estava lá. O time de Shanghai jogou 2-1, derrotou um time da Arábia Saudita, e tem muitos jogadores do Bayern Munique que estavam no lado do campo. Eu acho que algum deles estava pensando, algum dia eu vou jogar na China.
É possível, mas falando dessas notícias que muitos clubes chineses investiram um grande volume de dinheiro para contratar jogadores, mas eu gostaria de mencionar uma notícia que eu li, que no dia 5 de janeiro, o porta-voz da Autoridade Esportiva da China, é a Administração Nacional do Esporte, numa entrevista concedida ao Diário do Povo, o Diário Oficial da China, e dizem que vai colocar um limite para os clubes de futebol para comprar jogadores e também para os salários desses jogadores. E também, ainda hoje, no dia 9 de janeiro, o Diário do Povo estampou outro artigo falando de que baixar a febre, de que gasta tanto investimento em comprar jogadores, em salários dos jogadores.
Sim, por um lado, os jogadores famosos estão ajudando a elevar o nível de futebol dos jogadores chineses, mas por outro lado, eles ocupam espaço no campo dos jogadores chineses, especialmente no atacante. Agora, na China, tem poucos bons atacantes. Então, eu acho que esta política tem vantagem, porque Isso vai controlar a febre de investimento demasiado. Preferimos investir tanto na compra como na formação de jogadores juvenis. O que acha, Denise?
Olha, eu acho isso mesmo. Acho que tem que investir dentro do país, formar jogadores. Acho que tem que chamar técnicos ou pensar num jogador que adiciona ao time, adiciona no sentido de interage com outros jogadores e faz o jogo fluir. Porque eu falei, às vezes um bom lateral, enfim, talvez seja uma pessoa que ajude mais o time. Mesmo que talvez não vá ganhar o campeonato de primeira, mas vai ajudar. Minha opinião sobre o Oscar. Eu gosto dele, ele é um cara, principalmente como figura. Ele é uma figura simpática, o Brasil adora, principalmente entre as mulheres. As chinesas vão adorar, ele vai ser o segundo Kaká na China. Uhum. Mas como jogador, não é dos meus favoritos. Eu não sei o quanto ele vai acrescentar. Tomara que acrescente muito, tomara que dê uma liga entre eles, os jogadores chineses. Mas se eu fosse a investidora lá, talvez não fosse a minha opção.
Ah... O que é?
Porque foi o que eu disse, pelo jogo que eu já vi ele jogando, ele tem mais o perfil de um jogador que finaliza, ele precisa de um bom time.
Isso mesmo.
Entendeu? Impulsionando ele para ele fazer sucesso. E não é muito o caso da maioria dos times da China. Eles estão precisando mais de uma reestruturação completa e não de uma estrela.
Ah, eu entendi. Você falou que o Oscar depende mais do time, mas agora na China... O time depende mais dele. Sim. Isso é o problema.
Sim, mas eu acho que o time que ele está jogando, o Shanghai SIPG, a nível da China, já é relativamente um dos melhores times na China. Por isso, Oscar, na Superliga Chinesa, não vai ter problema.
Porque agora o nível da Superliga Chinesa está elevando. Por exemplo, embora Augusto Gil Paulista estejam jogando na China, eles também têm oportunidade de ser convocados pela seleção brasileira. Isso é uma mudança. Antigamente, quando um jogador brasileiro jogava na China, quase iria perder a oportunidade de jogar pelo país, mas agora tudo mudou. Isso demonstra o desenvolvimento da Superliga Chinesa, né?
É isso, a Superliga Chinesa já chamou a atenção do mundo inteiro, porque segundo as estatísticas do jornal britânico Daily Mail, agora o salário médio dos jogadores da Superliga Chinesa está no sexto lugar. Quer dizer, o mais alto é a Premier League da Inglaterra e Liga da Espanha, Liga da Itália, Bundesliga da Alemanha e Liga da França. E em seguida é Superliga da China.
A sexto lugar, né?
Tá bom, tá crescendo. Eu acho que é isso aí, é o futuro, né? Vai começando aí de passo em passo e vai ser legal. E eu acho que já deve estar acontecendo isso com as crianças. Já deve ter um monte de chinês aí dando o sonho de ser jogador de futebol, não é?
Isso mesmo, porque antigamente a seleção chinesa foi muito má, antigamente não jogava muito bom. Então a liga chinesa também sofreu alguns escândalos, tais como a corrupção. E por isso os pais não querem colocar seus filhos a jogar futebol. É por isso cada vez menos crianças querem jogar futebol. Isso é o motivo porque agora os jogadores, bons jogadores chineses, são muito caros na Superliga Chinesa. Um jogador chinês custa mais caro do que um jogador estrangeiro.
Tem um ponto a favor aqui da China, porque vou comparar com o Brasil, que é o meu país. É um país que não investe tanto em educação. Então, às vezes, tem até uma preocupação dos pais, né? No caso de classe média alta, falar, meu filho vai ser jogador de futebol, é muito competitivo e se ele não fizer sucesso, deixa de estudar, qualquer coisa. A China tem um excelente sistema educacional e eu acho que é legal, porque mesmo que a criança resolva ir por esse caminho, ela não vai deixar o estudo de lado. Então, você vai ter um atleta, um profissional, mas também uma pessoa que estudou, que vai ter, mesmo que vá para a área de esportes, vai poder ser um treinador, uma pessoa que tenha uma noção global da coisa, e isso é muito bom.
Uhum. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado, Denise. Obrigado, Antônio.
Obrigado a todos. Obrigado, Luiz.
Obrigada. Tchau, tchau.
Yung ni de mu yu, xue han yu. Mei ri,
Hanyu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing. Esse é um novo programa de chinês para vocês ouvintes.
Olá a todos! Eu sou Raimundo. Estou morando na China faz 2 anos. Mas, infelizmente, meu chinês continua no nível básico. Portanto, nós vamos praticamente começar da mesma linha de partida.
Bem, devo lhe dizer que neste programa ensinaremos o chinês básico. Por isso, Raimundo, o que você gostaria de aprender?
Definitivamente, saudações em chinês deveria ser o primeiro tópico.
Ok, vamos dar uma olhada agora no conteúdo de hoje.
Ni hao, ni jiao, shenme mingzi, zhe shi wo de mingpian, hao jiu bu jian.
Ni hao, ni jiao, shenme mingzi, zhe shi wo de mingpian, hao jiu bu jian.
Ok, esse é o conteúdo de hoje. Existem diferentes maneiras de dizer olá em chinês. A expressão mais utilizada é ni hao.
Ni hao.
Ni significa você. Hao significa bem. Juntando você bem, ni hao. Ni hao pode ser utilizado a qualquer momento e ocasião e por qualquer pessoa.
Ni hao. Pode ser usado tanto para desconhecidos ou para pessoas que você já conhece.
A pronúncia de ni é parecida com a palavra em inglês ni e hao similar ao hao. Raimundo, você sabe o que responder quando alguém dizer ni hao para você?
Bem, deixe-me ver. É parecido com o português? Por exemplo, quando eu digo olá, você pode responder com olá também.
Correto. É simples. Apenas repita. Ni hao. Por favor, repita comigo. Ni hao.
Ni hao.
Correto. Ni hao.
Ni hao.
Ok, então nós mencionamos uma pequena parte da gramática aqui. Vamos ouvir a conversa.
Ni hao.
Ni hao.
Ni hao.
Ni hao.
Bom, depois de falar oi, eu gostaria de saber o nome dele. Como perguntar isso em chinês?
Você pode perguntar da seguinte forma. Ni jiao shenme mingzi?
Ni jiao shenme mingzi?
Ni, você.
Ni.
Jiao, chama.
Jiao.
Shenme significa como.
Shenme.
Como você se chama? Ni jiao shenme mingzi?
Ni jiao shenme mingzi?
Ótimo. Por favor, ouça o próximo diálogo atentamente.
Ni jiao shenme mingzi?
我叫王龙，你叫什么名字？
刘露。
Já viu a diferença, Raimundo?
Bem, para mim, a diferença está principalmente nas respostas. Na hora de responder qual é o seu nome, você também pode dizer 我叫, adicionando o seu nome. Ou você pode simplesmente falar o seu nome.
Muito inteligente, Raimundo pegou o jeito, já que a resposta é fácil. Vamos praticar mais a pergunta. 你叫什么名字?
你叫什么名字? Como você se chama?
Atualmente, na China, as pessoas frequentemente trocam cartões de negócios quando se conhecem pela primeira vez. Quando você entrega o cartão, você pode dizer 这是我的名片. Significa, este é o meu cartão.
这是我的名片. O que significa 名片? Cartão de negócios?
Você acertou mais uma vez. Mingpian, cartão de negócios.
Mingpian.
E zhe significa este.
Zhe.
Shi significa é.
Shi.
Wo de
É o chinês para meu ou minha? 我的。
我的。
这是我的。Literalmente, é este é meu.
这是我的。
名片 cartão de negócios.
名片。
Este é o meu cartão. 这是我的名片。
这是我的名片。
OK, vamos ouvir breve diálogo.
这是我的名片。
谢谢。
好久不见。你好吗？
挺好的，谢谢。
Este é o meu cartão. 这是我的名片。
这是我的名片。
名片 cartão de negócios.
名片。
Agora vamos mudar para outra expressão. Suponha que você e seu amigo não se veem há bom tempo. O que você diria em português?
Fácil. É faz tempo que não nos vemos.
Correto.Em chinês, nós dizemos 好久不见。
好久不见。
Deixe-me explicar palavra por palavra. 好久, muito tempo.
好久。
不, não.
不。
见, é encontrar, ver.
见。
Faz tempo que não nos vemos. 好久不见。
好久不见。Vamos agora ouvir o diálogo 3 mais uma vez.
这是我的名片。
谢谢。
好久不见。你好吗？
挺好的。谢谢。
OK, este foi o último diálogo. Este é o chinês dia a dia da Gri. Antes de nós ouvirmos a conversa completa novamente, vamos fazer uma rápida revisão do que aprendemos hoje. Nós mencionamos olá em chinês, que é ni hao.
Ni hao.
Como você se chama?你叫什么名字?
你叫什么名字? Como você se chama?
Nós também mencionamos que na hora de trocar cartão, você diz 这是我的名片。
这是我的名片。Este é o meu cartão.
Nós também aprendemos faz tempo que não nos vemos, que em chinês é 好久不见。
好久不见。
Agora vamos ouvir a conversa completa de hoje.
你好，
你好，
您好，
您好，
你叫什么名字？
我叫王龙，你叫什么名字？
刘露。
这是我的名片。
谢谢。
好久不见，你好吗？
挺好的，谢谢。
No final de cada programa, nós temos pequeno segmento chamado Dicas da Cultura Chinesa. Iremos apresentar alguns costumes típicos chineses, através do qual...Você poderá notar algumas diferenças culturais.
Qual é a dica da cultura chinesa de hoje?
Bom, você já deve ter notado, antes das dicas da cultura chinesa, que algumas pessoas dizem nin hao e outras ni hao. Bem, ni hao é normalmente utilizado entre pessoas com idades e posição social aproximadas. Se encontrar alguém mais velho do que você, deve usar...Nin hao. Nin é a maneira formal de se dizer ni. Portanto, nin é mais formal e representa respeito.
Ok, acho que é suficiente para o programa de hoje.
Sim, antes de nos despedirmos, nós temos pequeno prêmio para você. É só responder à pergunta como dizer faz tempo que não nos vemos em chinês.
E envie sua resposta para o nosso correio eletrônico cripor@cri.com.cn. Para nos ouvir novamente, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Até a próxima. Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.